Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria dar as boas-vindas à Associação dos Industriais do Tomate, aqui representados pelo Sr. Engenheiro Martin Steele, ao presente, a Dra. Maria Helena Cajada, representante da Sotol, a Sra. Dra. Sónia Neves da Silva, representante da Campil Tool, e o Sr. Dr. Miguel Cambeses, que é secretário-geral da AIT. Antes de mais nada, muito obrigado por aqui estarem. Estamos a corresponder ao vosso pedido de audiência com urgência. Tanto quanto me recordo, ainda no mês de dezembro, já perto do final do ano, houve a oportunidade de realizarmos esta audiência. Havia um conjunto de entidades que estavam inscritas para a audiência, que entretanto foram contactadas e, na sua impossibilidade, conseguimos chegar ainda à AIT para poder estar aqui antes do final do ano. Não houve essa oportunidade. E, portanto, bem-vindos para esta audiência. Creio que já conhecem as regras, como funcionam estas audiências. Têm a palavra para uma primeira intervenção com 10, 15 minutos. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que serve para ajudar a ver o consumo de tempo que já foi feito. Darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poderem intervir com questões, comentários, aquilo que muito bem entenderem sobre a intervenção inicial da AIT. Estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS e do Partido Comunista Português. No final, devolver-vos-ei a palavra para poderem fazer o encerramento da audiência com cerca de 10 a 15 minutos para comentários finais. Uma vez mais, muito obrigado por aqui estarem. Tenha a bondade, faz favor, tenha a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, primeiro, muito obrigado por terem aceito o nosso pedido para virmos cá. Agradeço também a vossa visita em campanha, em que tiveram a oportunidade de visitar uma das nossas fábricas em elaboração e, portanto, terem um conhecimento melhor do que é esta atividade. Este setor do tomate é um setor que já conhecem bem, é um setor que exporta a quase totalidade da sua exportação e vive, como eu costumo dizer, no fio da navalha, do ponto de vista competitivo, exatamente por isso. Tivemos a oportunidade, penso que foi em setembro, de levantar uma questão que era ligada à finalização das negociações da alteração da PAC, que é da possibilidade de aparecerem ajudas diretas noutros países e, portanto, de alterar a nossa posição competitiva. Isto é um assunto que para nós é um assunto vital e o nosso secretário-geral irá abordar esse assunto. Portanto, eu não irei, com certeza, ocupar os 15 minutos que me são atribuídos neste momento. Tivemos essa oportunidade em setembro. Portanto, antes de mais nada, agradecia a possibilidade de cá estar. Abordando um bocadinho a questão daquilo que se passa neste momento, penso que os senhores deputados tiveram ou terão tido a oportunidade de saber que na alteração da PAC existe a hipótese de ajudas diretas a culturas que são consideradas sensíveis. Existia um certo nervosismo da parte dos principais países produtores de tomate, que essencialmente é Portugal, Espanha, Itália e Grécia, em que cada um olhava para o outro na expectativa de ver o que é que o outro eventualmente vai fazer. Soubemos de algumas tentativas de uma coordenação entre países para eventualmente acertar uma política que fosse similar em cada um dos países. O fator novo e aquele que precipitou o nosso pedido de audiência foi que Espanha, a anunciou unilateralmente que iria aprovar uma ajuda direta ao tomate. Já a publicaram. É possível calcular e nos documentos que lhes deixamos já público o montante que Espanha designou para este setor. O cálculo que fazemos da divisão do montante pelos hectares leva-nos a pensar que a ajuda será de cerca de 280 euros por hectare. Preocupa-nos essa situação, preocupa-nos mais a situação italiana. O rumor, e é isso que se trata, as notícias que temos, e aí temos algumas vantagens porque estamos muito ligados à terra, no sentido de saber o que se passa nos outros países. O rumor é que Itália terá designado 30 milhões de euros para o setor do tomate. Fazendo a divisão simples do montante, supostamente, eu digo que neste momento é supostamente atribuído ao setor pelos hectares que tradicionalmente são cultivados em Itália, temos um montante que se aproxima, não chega bem, mas se aproxima do dobro daquilo proposto por Espanha. É uma situação que para nós é alarmante, e é nesse sentido que cá estamos para enfim, levantar o assunto e eventualmente para responder a perguntas que possam ter sobre este assunto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado mais uma vez por nos receberem, pela diligência com que esta audiência foi marcada. Infelizmente, em dezembro, para nós, por razões que se prendem com a ausência de pessoas importantes, não foi possível aceitar, diria, a data designada. Foi o agora, em boa hora, porque penso que o timing é absolutamente crucial neste momento. Deixem-me tentar fazer um pouco a súmula, de uma forma, imagino eu, sucinta, em tempo e em palavras, de onde estamos. Quando a visita da Comissão Parlamentar de Agricultura, que muito nos honrou à FITA em outubro, tivemos a oportunidade de levantar, em termos de hipóteses, o que era aquilo que nós imaginaríamos que ia acontecer nos países nossos, diria, concorrentes. Feliz ou infelizmente, a designação é pouco importante. A situação que antevíamos em outubro veio a tornar-se realidade. Neste momento sabemos que o governo português, no calendário das decisões em sede de, diria, decisões internas, definiu dois setores como setores que terão ajudas ligadas, definiu um terceiro setor como potencialmente ligado e manteve em aberta a possibilidade de, havendo situações que noutros países viessem a ser suscetíveis de determinar questões de concorrência ou competitividade de setores que em Portugal seriam considerados importantes, manter essa decisão a posteriori. Aparentemente, o dia 21 de janeiro é a data que foi oferecida, ou a data que foi pedida pelas confederações para se pronunciarem, e, portanto, esta audiência, neste exato momento, reveste um particular acuidade do ponto de vista temporal. Basicamente o que se trata é, e pouparei em tempo e em palavras aquilo que é a descrição do setor, que a maior parte dos seus deputados já conhece. Basicamente o que se trata é de, num setor que em Portugal tem sido extraordinariamente competitivo e que traga ganho um aumento de competitividade quando, na negociação da última reforma, foi permitido um quarto ano de ajuda ligada parcial em Portugal, de que Portugal possa vir a não perder essa vantagem competitiva que adquiriu em boa hora e em bom tempo. Neste momento é público e notório que a Espanha determinou 6,3 milhões de euros para uma ajuda ligada ao tomate, o que, como disse o engenheiro Martin Stewell, dividindo os hectares feitos na última campanha por esse montante, dará uma ajuda da ordem dos 290 euros por hectare. Circulam rumores de que em Itália, e em Itália rumores é claramente algo que tem importância capital, porque até à última da hora rumores não são mais do que rumores, e depois frequentemente se vem a verificar que os rumores são o exercício anterior da realidade, de que 30 milhões de euros serão afetos à cultura do tomate, o que significa, grosso modo, uma ajuda da ordem dos 500 euros por hectare. Sabemos que o governo português terá preparado, em termos de plano B, uma afetação financeira para a hipótese de ter que ligar o tomate em função do que outros fariam, que originaria uma ajuda da ordem dos 254, 57 euros por hectare. O que nos preocupa determinantemente é o seguinte, e seja-me permitido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ser o mais prático possível. O que nos preocupa é que, se numa negociação política anterior tivemos a sorte, o engenho e a habilidade de adquirir para este setor e para este país uma vantagem competitiva que foi claramente relevante, preocupa-nos que neste momento possamos perder esta vantagem competitiva e possamos, por razões estritamente financeiras, entrar, não é apanágio deste setor, seja-me permitido, uma visão catastrofista da situação. E, portanto, também não gostaria de dizer que é inevitável que uma ajuda diferenciada nos põe na posição em que a Grécia está hoje. Mas, verdadeiramente, olhando para o que aconteceu no passado à Grécia, é um temor que nos assalta e que nos preocupa. A Grécia em 2 anos passou de 100% a 50%, em resultado de uma má opção política e de uma decisão que basicamente era política, mas teve reflexos económicos absolutamente catastróficos. Não vale a pena entrar por essa visão ou por esse caminho. Vale a pena só pensar que o que pedimos, o que sensibilizamos e o que achamos que todos nós devemos fazer enquanto portugueses e enquanto pessoas que nos preocupamos com o futuro deste país, pensar que uma cultura que é claramente competitiva a nível mundial possa, em razão de uma má decisão política, perder essa competitividade e, portanto, diria, perder a mais-valia que tem no momento presente. Sei, e partilho com os senhores deputados, de que o Ministério da Agricultura espanhol procura que entre Portugal, Espanha e Itália exista um acordo sobre o montante da ajuda ligada de conteúdo mais ou menos similar entre estes três países. A verdade é que, no momento presente, parece que há uma discrepância significativa entre Portugal, Espanha e Itália. Não entre Portugal e Espanha tucur, mas entre Portugal, Espanha e Itália do outro bloco. O Governo, como disse, está, diria, sensibilizado para esta questão, mas claramente a função do Parlamento é funcionar, do nosso ponto de vista, como alguém que aporta ao Governo uma visão, provavelmente, objetivamente mais participada do que aquela que é a visão do Governo. E, nesse sentido, apelar à Comissão da Agricultura, na qualidade dos senhores deputados, que são aqueles que mais de perto convivem com esta realidade e que mais de perto conhecem aquilo que é a nossa atividade, no sentido de que o Governo possa vir a ser acompanhado, visando a procura de uma decisão política que mantenha, não pedimos mais do que isso, que mantenha o acervo de competitividade que Portugal foi capaz de, política, económica e em termos de fileira, capaz de gerar nos últimos, eu diria, sem correr o risco de ser demasiado otimista, nos últimos 10 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos agora entrar no período de intervenções dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimentar a Associação dos Industriais de Tomate aqui hoje, dizer que reconhecemos aqui a importância deste setor, desta cultura, no desenvolvimento do regadio, como sendo a principal cultura hortoindustrial de Portugal. Temos a noção de que os tais 95% de exportações são muito importantes para Portugal. Somos hoje o quarto maior exportador mundial, não é? Terceiro a nível europeu, e tudo isso temos que ter em conta. Hoje em dia, quando falamos do aumento das exportações e da importância das exportações para Portugal, temos de ter a consciência clara que a cultura do tomate é um dos grandes pilares dessas exportações. Temos a perfeita consciência daquilo que aqui, do problema que aqui nos trouxeram hoje, deste problema e desta preocupação que também é nossa, esta indefinição do que é que vai acontecer na nova PAC. Já é claro que existe pouca margem para manter as ajudas ligadas e, portanto, para nós também é uma preocupação o que aconteceu com a Espanha e com a Itália, no fundo, unilateralmente terem decidido que vão manter essas ajudas diretas, não é? E esse incentivo à produtividade, e Portugal, neste momento, ainda está indeciso no que é que vai acontecer. Para nós é também um fator de preocupação. Percebemos perfeitamente, e aqui deixo a primeira questão, que é se faz mesmo sentido adiarmos esta decisão para junho de 2014, se é um fator de competitividade. Esperámos por junho de 2014 antes de pressionar ou de entrar em conversações com o Governo. Também, eu acho que todos temos a consciência e todos gostaríamos de ter as mesmas ajudas que têm estes países que são a nossa principal concorrência, e não perdermos a competitividade. Parece-me que isso já não foi possível no passado e continua a ser difícil. E aqui também me deixa aqui começar também por pôr outra questão. Como já aqui foi referido, já houve indicações por parte do Governo que existia aqui, no fundo, um acordo, uma política similar. E o que eu quero questionar é, neste momento, tendo a Espanha já furado um bocadinho nisso, perguntar o que é que podemos fazer para recuperar essa política similar, sabendo que já é muito difícil recuperar algum destas ajudas que nós não vamos conseguir ter a nível dos outros países. Por outro lado, é perguntar se houve alguma conversação, algum acordo, ou no fundo, alguma indicação que tenha havido algum contacto entre o governo e estes países, ou até outro nível de entidades, para tentar estancar esta posição espanhola, quer dizer, e italiana, que não nos compete a nós, não é ter qualquer jurisdição sobre ela, mas se houve aqui alguma conversação. E por último, perguntar se nisto tudo, se a opção que tivermos for aquela opção B do governo, se isso é suficiente e se consideram que com essa opção B as perdas de produtividade não sejam tão acentuadas, que ponham em causa, no fundo, a dinâmica do setor do tomate que hoje temos tido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar o Presidente da Associação de Industriais de Tomate, todos os representantes, o Sr. Secretário-Geral. E, naturalmente, a questão que nos trazem é uma questão que nos preocupa. Nós tínhamos a noção da dificuldade que era a distribuição das ajudas diretas em Portugal. Primeiro porque perdemos dinheiro e, portanto, temos um pacote inferior de ajudas diretas para distribuir. Depois porque reconhecemos que a margem de manobra da arquitetura do próprio programa de ajudas diretas não permite grandes voos aos governos nacionais. E, portanto, partíamos dessa base. A ideia de que há menos dinheiro e a ideia de que a margem de manobra não é grande. De qualquer maneira, nós entendemos que esta é uma matéria que deve ser vista com muita atenção. Porque está em causa um setor que vive sempre sob pressão. Não é a primeira vez que o setor de tomate está sob pressão em matéria de ajudas diretas. Tem vivido sempre sob pressão e sempre foi possível encontrar as soluções que permitiram que o setor continuasse a existir em Portugal e continuasse a ser competitivo. E, portanto, é neste quadro que eu julgo que deve ser equacionada a questão do tomate. Naturalmente, esta é uma questão que deve ser vista na perspectiva nacional, mas também na perspectiva da concorrência, isto é, esta não é uma questão que deve ser vista apenas no quadro nacional, e, portanto, aquilo que nos trazem relativamente, quer à questão italiana, quer à questão espanhola, deve-nos manter, no mínimo, atentos àquilo que estamos a fazer. Nós conhecemos, por informação que nos vai chegando, aquilo que é a documentação produzida, nesta altura, pelo Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar, onde o setor do tomate é tratado exatamente da mesma forma que todos os outros setores a nível nacional, isto é, apenas correspondendo àquilo que é o sentido da convergência até 2019. Sabemos a prioridade do Governo relativamente às ajudas ligadas, com as quais não temos uma discordância de fundo, mas, naturalmente, entendemos que o setor de tomate é um setor muito importante para Portugal. Foi assim que, no momento certo, em 2007, quando era difícil tomar uma decisão relativamente a esta matéria, essa decisão foi tomada no sentido da defesa do setor. Este é um momento em que, mais uma vez, é preciso que a decisão defenda o setor. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de colocar, primeiro gostava que nos relembrassem qual é o ponto de partida em que estamos, isto é, o que era antes desta reforma, o que é antes desta reforma, que nos relembrassem para que tivéssemos uma noção do que isso significa. já nos disseram que esta evolução no sentido da convergência levará a que em Portugal as ajudas, se não houver nenhuma ajuda ligada, será de 254 euros por hectare. A decisão italiana e a decisão espanhola são decisões, certamente, num quadro idêntico do ponto de vista da margem de manobra que Portugal tem, 12% de ajudas ligadas, portanto é para todos, não é só para Portugal. A margem de manobra existe para todos os países, de igual forma, portanto não existe apenas para Portugal uma margem reduzida, a margem reduzida é para todos, não é apenas para Portugal. Eu repito isso porque julgo que é preciso enfatizar essa questão. E já agora gostava de saber qual é exatamente a proposta concreta da Associação de Industriais do Tomate. Isto é, o que é que pretendem e quanto é que isso custa? Porque julgo que vale a pena sempre, quando discutimos estas coisas, ter a noção exata das propostas e do custo dessas propostas do ponto de vista das ajudas diretas. Finalmente, tentar perceber, se tiverem também alguns elementos que nos possam fornecer, se existem algumas medidas complementares que podem ser tomadas no quadro de outros programas que possam, digamos, ajudar o setor a responder da forma que entendem que é a melhor para poder continuar a existir em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também aqui a Associação dos Industriais de Tomate e dizer-lhes que, a quando da visita que fizemos às vossas instalações, percebemos a importância do setor, tanto da parte da indústria como da parte dos pequenos e grandes agricultores. Evidentemente que, se conseguimos chegar aqui, há uma coisa que eu tenho a certeza. Isto não é só nesta área, é em todas. Nós queremos o afastamento da Grécia. E aqui tenho a certeza que o Governo também vai querer ter o afastamento da Grécia. Há aqui, as vossas preocupações são legítimas, também serão as nossas, mas esta questão de Itália e Espanha são completamente opostas. 500 euros o hectare, 280 euros o hectare, o que até se aproxima, mais ou menos, de nós, e nós temos que ter isso em conta, não tenho dúvidas, mas essa de 500 hectares em Itália, são números que vão mandados cá para fora, 500 euros o hectare em Itália, são números que são mandados cá para fora, mas que não deixam de ser números. Eu não sei com que intenção, o que é facto é que não há conhecimento disto e eu tenho muita dificuldade em perceber que a Itália consiga isto. Não acredito, mas claro, isto, como eu digo, são números, elas têm uma razão de serem deitados cá para fora. Mas, como sabe, o Governo está agora a fazer a convergência interna, portanto, não só neste setor, como em todos os outros setores, e disseram em junho, penso que no final de março, são capazes de ter as coisas mais ou menos definidas e já saber coisas. Portanto, eu percebo perfeitamente que isto é a altura certa, por os senhores terem vindo a esta Comissão e debater isto connosco, e nós vamos estes vossos, que também são nossas preocupações, ao Ministério, mas tenho a certeza que o Ministério estará atento a isso. Mas, como estou já aqui dito também, o Sr. Deputado Miguel Freitas, com muita responsabilidade, eu acho que estas atitudes também são de louvar, porque normalmente, quando se está em oposição, tem-se a tendência de fazer a coisa ao contrário. Eu registro, Sr. Deputado, a sua postura aqui, que é esta a postura correta que deve ser feita, porque, como disse o Sr. Deputado, e muito bem, isto é igual para todos os Estados-membros a questão dos 12%. Eu às vezes, tenho, por isso é que eu tenho esta dificuldade, que a Itália consiga os 500 euros por hectare. Mas gostava também de saber quais são as vossas propostas. Portanto, o que estava, aquilo que se ganhou antes, portanto, houve um ganho na anterior negociação, aquilo que acham onde até que se pode ir e aquilo que acham desta diferença entre Itália, Espanha e Portugal. Onde é que nós podemos ir, portanto, no meio destes três, a convergência? Eu olho sempre, digo sempre isto em todos os setores, não é neste, digo sempre, para terem o cuidado de olhar para a Espanha. É o nosso parceiro aqui ao lado, é o nosso grande concorrente, embora nós estejamos à frente da Espanha na questão de importação, somos o segundo país mais exportador, mas é sempre aqui com a Espanha que nós temos de ter a ligação. E chamo sempre a atenção, não é neste setor, como digo, é em todos os setores. Mais uma vez vou chamar, porque eu acho que o nosso grande rival será sempre Espanha e não Itália, e será o nosso grande concorrente. Não deixarei de anotar as vossas preocupações, eu, nenhum dos meus colegas, com certeza, iremos ter em conta precisamente isto, devemos chegar às nossas preocupações e vamos ver aqui para que este setor, que tem uma grande pujança, continue como está e, se possível, ainda mais acima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os demais representantes da Associação dos Industriais do Tomate. Primeiro, foi muito claro a exposição que nos trouxeram e registámos aquilo que são as preocupações. Percebo que as coisas ainda não estão encerradas, ainda há aqui margem de manobra para acompanhamento daquilo que nos disseram e, por isso, teremos a oportunidade de fazer esse acompanhamento. Ainda hoje, na Comissão de Agricultura, aprovámos uma proposta do PS e complementada depois pelo CDS, no sentido de poder ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado e as confederações relativamente às questões do novo Plano de Desenvolvimento Regional, e por isso também será um momento interessante para poder confrontar com estas soluções e com algumas destas opções. Referir também que valorizamos aqui o documento que nos trazem, desde logo porque nos traz aqui uma questão que é interessante e que nós temos vindo a colocar, que é-nos sempre vendida esta nova PAC e o novo PDR como uma coisa muito valorizado as conquistas de Portugal. E os senhores claramente dizem-nos aqui que no setor do tomate há aqui uma perda, como nós dizemos que há noutros setores, e por isso há muitas reservas e muitas dúvidas relativamente à bondade para o nosso país desta nova PAC. Esta preocupação que agora nos traz e que acompanhamos, ainda redobrada, porque não é a primeira vez que em Portugal se aniquila um setor. Conhecemos o que aconteceu aqui há anos com as questões da beterraba. E por isso não seria a primeira vez que acontecia, por isso mais isto redobra aquilo que é a nossa preocupação, ainda mais não se percebendo que andamos sempre aqui a tentar encontrar coisas em que sejamos melhores que os outros, porque estamos sempre a abdicar de fazer coisas porque os outros fazem melhores que nós, que não faz sentido, neste caso é o contrário. Neste caso somos nós que temos mais qualidade, produzimos mais, temos tecnologia para transformar, não faz sentido que sejamos nós a abdicar deste setor, e por isso é fundamental pressionar para a sua preservação. Acompanharemos, colocaremos as questões conforme já disse. Colocava e por fim só gostava de colocar uma questão, saber se tem articulado e se há contactos com estruturas similares noutros países onde há produção de tomate, nomeadamente estes países, e qual tem sido o resultado dessas conversações, qual é as expectativas também nesta matéria relativamente a outros países, e internamente se a vossa associação de industriais se tem articulado e se, presumo que sim, se há contactos e conversações com organizações ou com associações de produtores, porque também têm implicações muito fortes, em conjunto, é o conjunto do setor que tem implicações fortes numa solução destas, e qual é a preocupação ou que se há estratégia comum no sentido de fazer frente e de levar para diante a vossa pretensão de garantir uma salvaguarda ao setor face a esta possível agressão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra aos nossos convidados para poderem fazer uma intervenção final.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, queria-vos agradecer as vossas intervenções. É, de facto, para mim pessoalmente e certamente para a Associação, simpático, útil e produtivo podemos participar numa reunião em que falamos calmamente sobre o que é o nosso setor, o que é que são as nossas ambições para o nosso setor e perante negociações que de veras são complexas e todos nós sabemos que esta alteração da PAC é uma alteração talvez a mais complexa, com mais contornos, porque o que se faz num setor afeta aos outros todos e é a primeira vez em que somos confrontados como país por uma situação destas. Nós temos plena consciência disso. Por outro lado, nós, do nosso lado, temos uma atitude muito simples. Nós somos do tomate, vivemos o tomate e sempre nos batemos por este setor. Aliás, penso que muitos dos que estão à volta desta mesa já nos conhecem. Eu já sou velho nesta vida. São 5 ou 6 negociações que assisti e em que participei em Bruxelas. Graças a Deus, em todas ganhámos. O ganhar é sempre uma questão muito relativa, mas pelo menos conseguimos aquilo que queríamos, as condições mínimas para podermos trabalhar. Agora, nós percebemos perfeitamente que isto é uma situação nova. E é nova a vários títulos. É que com os últimos anos e fruto de um aspecto que foi levantado pelo Sr. Deputado Freitas, tem-nos feito bem a concorrência. É negativo num aspecto porque causa quebras, causa dificuldades, mas emergimos do outro lado mais fortes. A nossa grande preocupação com esta negociação é aquilo que neste país temos uma afeição grande pelo futebol, não é? E ouve-se muito dizer que se ganha nos gabinetes em vez de no campo. Nosso grande receio desta vez é que se ganhe no gabinete ou que nós perdamos no gabinete o que estamos a ganhar no campo, porque de facto no campo nós criámos unidades que são muito competitivas, temos agricultores que são os mais competitivos, os mais produtivos da Europa e aqui vemos os nossos concorrentes que estão nos bastidores a compensar essa competitividade com uma ajuda indireta. E essa é a nossa grande preocupação. Nós o que queremos, acreditamos que com um campo em que o árbitro é isento, que nós vamos ganhar. O problema é que viciem o jogo. Essa é a nossa grande, é a grande razão que estamos cá hoje. Que tendo, vamos lá, estamos a ver a meta e estão a falar em mudar as regras do jogo. E é uma preocupação grande, é por isso que estamos cá. O perceber que há outros setores, percebemos perfeitamente e sabemos, como provavelmente os senhores deputados sabem, se formos ao pormenor, a ajuda base para Portugal, penso que anda entre os 180 e 190 euros por hectare, a ajuda base por Itália andará nos 220, 200 e qualquer coisa do género, são mais de 30 euros, não é por isso. Mas mesmo que seja mais, não é pelas dezenas que estamos preocupados, é pelas centenas. E Espanha é preocupante e penso que provavelmente Portugal pode reagir à Espanha, mas a grande preocupação é a Itália. O setor, e já agora vale a pena estarem informados, a indústria do tomate italiana está numa crise profunda, muito profunda. Muito parecida com aquela que Portugal passou uns 7, 8, 9, 10 anos atrás. Aquela em que aqueles que a ultrapassaram hoje em dia estão a ter algum sucesso. E a Itália perdeu o caminho e, portanto, está a tentar estabelecer assim uma recuperação de um setor. Mas aqui, e para os senhores deputados, a decisão essencial para o nosso governo, para nós, a grande decisão é um estabelecimento de prioridades. Os italianos, e penso que isso vamos ver e vamos chegar a junho e vamos todos poder ver, se os italianos de facto, e eu espero que não, até porque acho que não é sensato, porque a prazo provavelmente não é sustentável, mas no curto prazo pode-nos a nós criar problemas muito graves. Itália pode de facto anunciar, até porque a dimensão italiana é outra. Nós somos pequenos e eles são, nesse sentido, são enormes, têm um orçamento agrícola brutal. O 1% que falávamos aqui para eles é dava e sobrava. Mas essa é a grande questão e temos que ter muita, muita atenção sobre o que é que eles estão a fazer. Não tenho muito mais a dizer. Muito obrigado.
Bom, cabe-me a mim responder um pouco às questões levantadas pelos senhores deputados. Começaria pelo senhor deputado do Partido Comunista Português. Gostei de, obviamente, trabalhando para este setor, é para mim importante que alguém diga que, neste caso, aquilo que fazemos, fazemos melhor que os outros, e é verdade. E muito nos orgulha esse facto. Não é fácil chegar a este estatuto, é um estatuto trabalhado, há muitos anos, e temos à volta da mesa, olhando para o deputado Pedro Lince, obviamente que conhece o nosso setor há não sei quantos anos, talvez melhor do que eu próprio, e portanto o senhor deputado saberá a dificuldade com que chegámos ao ponto de eficiência, de excelência a que chegámos em Portugal. Relativamente à sua pergunta, se temos articulado com as estruturas de Espanha e Itália, temos articulado com as estruturas de Espanha. É extraordinariamente difícil articular com as estruturas de Itália, porquanto, como tiveram a oportunidade de constatar em outubro, quando nos visitaram, uma coisa é aquilo que nós ouvimos de Itália, outra coisa é aquilo que, de facto, Itália pensa e faz. Diria que, se podemos dizer isto, as informações de Itália, as nossas relações com a estrutura de Itália, e peço autorização aos senhores deputados, estaremos em Itália no final desta semana, em duas reuniões extraordinariamente importantes, faremos chegar o resultado destas, eu diria, as informações que colhermos nestas reuniões aos assessores dos respectivos grupos parlamentares, mas saibam que é extraordinariamente difícil confiar nas informações que nos vêm das nossas estruturas italianas. Acontece pontualmente que as relações pessoais suplantam as inibições estruturais. E quando, em outubro, eu tive a oportunidade de dizer aos senhores deputados e de partilhar com os senhores deputados uma informação que era pessoal, no sentido em que Itália ia ligar o tomate, era uma informação pessoal, não havia nada que oficialmente ou não oficialmente indicasse que Itália estava nessa disposição. Relativamente aos nossos contactos com as estruturas espanholas, elas são perfeitos. Em relação aos nossos contactos com as estruturas italianas, são absolutamente duvidosos. É a diretora-geral, secretária-geral do Ministério da Agricultura espanhol, que nos pede a nós, por interposta pessoa, que procuremos estabelecer um acordo Portugal, Espanha e Itália, no sentido de que a ajuda ligada venha a ter valores similares nestes três países. Relativamente aos nossos contactos com as associações de produtores, neste momento, no que diz respeito a Portugal, estamos na mais completa sintonia, ou seja, todas as estruturas de produtores de tomate em Portugal estão, diria, se posso dizer isto, é uma estratégia de fileira, não é uma estratégia da Associação dos Industriais de Tomate, é uma estratégia da fileira do tomate em Portugal. Relativamente à pergunta do senhor deputado do PS, temos propostas. É verdade que, como disse o senhor deputado Miguel Freitas, as limitações de ajudas diretas são iguais para todos, mas é verdade também que os envelopes nacionais não são iguais para todos. E aí, senhor deputado, radica a diferença. erradica a distorção de que falamos e de que vos trouxemos neste momento. Efetivamente, os 12% estão limitados, mas 12% sobre 600 milhões ou 12% sobre 2 mil milhões são questões absolutamente diferentes, daí a autorização, entre aspas, que a Itália é concedida para poder fazer uma afetação completamente diferente daquela que o governo português está disponível, aparentemente, para fazer. Pensamos honestamente, Sr. Deputado, que ter uma proposta em que a ajuda do tomate seja ligado e que represente mais de 1% do envelope nacional não será execuível. Seria desejável, mas não será execuível. E, portanto, diria, se nos perguntar, o 1% do envelope nacional é aquilo que achamos que realisticamente podemos ambicionar, se for esse o caso. Desejaríamos, relativamente a propostas, que a ajuda ligada em Portugal, a ajuda ligada em Espanha e a ajuda ligada em Itália tivessem valores relativamente similares e, portanto, que fosse possível conter estes três números abaixo de 1% da ajuda, diria, do envelope nacional. Era este o nosso desidrato. Provavelmente ela não será possível, mas também não será execuível pensarmos em que o governo português tem margem de manobra para, e sejamos práticos, porque desejar o mundo é fantástico, o ótimo é inimigo do bom e, portanto, não nos parece que seja execuível que o governo português tenha margem de manobra para ligar o tomate além do 1% do envelope nacional. Seria, diria, o desidrato máximo que seria obtenível, se quiser. Relativamente às questões colocadas pelo deputado do Partido Socialista, de facto, em boa hora, e temos que o salientar, porque, como salientou o engenheiro Martin Stiebel, e eu vou começar a acelerar porque o tempo aflige, temos uma, diria, um historial de sucesso neste setor. Ou seja, sempre que nos confrontámos com propostas altamente penalizadoras, tivemos o engenho, a arte e a capacidade, e quando eu digo capacidade, tivemos capacidade de fileira, porque nenhum ministro da Agricultura será capaz de conduzir uma negociação em Bruxelas se não transmitir, e eu tive a oportunidade de participar em vários conselhos de ministros, como observador, obviamente, não terá nenhuma capacidade de convencer os seus ministros os seus colegas ministros da sua razão, se os seus colegas não sentirem o peso da fileira acompanhando a decisão do ministro. E temos tido, por sorte, por engenho, por comprometimento, por trabalho, a capacidade de fazer este acompanhamento. E fizemos-lo nesta negociação, de ponto a que uma proposta que nos conduzia a uma perda de 86% da ajuda foi possível ser contida. É preciso salientar, com a ajuda do Parlamento Europeu e, por mérito, com a ajuda do eurodeputado português que foi relator destes dois relatórios, foi possível conter essa perda num limite de 30% da ajuda. Portanto, do ponto de partida ao ponto de chegada, uma grande vitória da negociação portuguesa, e quando eu digo da negociação portuguesa, perdoem-me, senhores deputados, a mim não me interessa se o deputado é do Partido Socialista, se é do Partido Social Democrata, se é do CDS, a mim interessa-me Portugal. Penso, acima de tudo, no meu país, penso, acima de tudo, naquilo que é o desígnio do meu país e a estratégia futura para o meu país e, nesse sentido, salientar que o meu país, o país a que eu me orgulho de pertencer, teve uma intervenção capaz, e foi o país em que todos nós de que todos nós somos nacionais, que o fez. Não foi a Irlanda, não foi a Espanha, não foi a Grécia, não foi a Alemanha. Fomos nós. E, portanto, saudar e salientar o trabalho que foi feito por Portugal. Quanto vale a proposta? Vale aquilo que já disse ao Sr. Deputado, vale no limite 6 milhões de euros. É o máximo que achamos que poderíamos ambicionar, desejaríamos que não fosse possível, que não fosse necessário gastar tanto, mas se esse, entendemos que esse é o limite que o governo português não será capaz de ultrapassar. Haverá outros programas? Haverá, seguramente. No segundo pilar, no desenvolvimento rural, há mecanismos que podem compensar financeiramente o agricultor relativamente à perda dos 30% de rendimento. Há mecanismos no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, há ajudas financeiras no que diz respeito, basicamente, a um instrumento que nós reputamos essencial para o futuro desta atividade, o seguro de colheita, que até hoje tem funcionado relativamente mal e que hoje, a partir de 2015, há mecanismos para que, e seja justo, temos que ser justos, o Governo português, neste momento, parece estar no bom caminho para aproveitar o que as verbas do segundo pilar disponibilizam para, de facto, refazer e se me permita, repor no, em conteúdo saudável o seguro de colheita. Relativamente, acho que respondi ao Sr. Deputado do PS, relativamente ao Sr. Deputado do PSD, muito gosto também em verificar o seu reconhecimento pela cultura hortoindustrial mais importante de Portugal. A Sra. Ministra, no outro dia, teve a gentileza de nos distinguir como a estrela das indústrias agroalimentares. A nossa preocupação com Espanha e Itália é uma preocupação que resulta de termos ganho, e ganhámo-lo no terreno, porque efetivamente somos mais eficientes, somos melhores, fazemos melhor o nosso trabalho do que fazem os nossos colegas espanhóis e italianos. Portanto, relativamente à competitividade, ela não nos preocupa. Diria, em condições normais, nós somos capazes de fazer mais e melhor. Por favor, não desvirtuem por via política ou por via administrativa ou por via financeira aquilo que efetivamente o terreno, a nossa habilidade, a nossa, diria, a nossa competência é capaz de fazer. Conversações com os outros países, temos conhecimento que o Sr. Secretário de Estado da Agricultura teve em dezembro de 2013 conversações com o Governo espanhol e com o Governo italiano, no sentido de que poder obter, diria, um súmula de acordo relativamente a valores similares. Se as conversações foram bem sucedidas ou não, não temos, neste momento, o feedback necessário. Respondendo claramente à sua pergunta, porque o tempo já gastei muitíssimo mais do que o tempo, 254 euros a 257 euros é suficiente como ajuda. Sr. Deputado, é se os outros, se Espanha e Itália tiverem uma ajuda de nível semelhante. Não é se Itália tiver uma ajuda claramente diferenciada disto. E deixe-me dizer, Sr. Deputado, para terminar, Itália diz, eu preciso de compensar os meus agricultores de tomate porque os portugueses são melhores. Sr. Deputado, só me resta dizer, neste caso, a ineficiência será premiada. E conto com os senhores deputados e com a Comissão da Agricultura, que os senhores deputados integram, para não permitir que a ineficiência seja premiada. Para permitir, ao contrário, que a eficiência venha a ser distinguida. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer à EIT a presença nesta audiência. Senhores deputados, vamos apenas interromper os nossos trabalhos por alguns minutos. Vamos continuar de seguida com a audiência à Vidor, à Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro. Muito obrigado.